Ouvintes da Áudio Ativo, sejam bem-vindos a mais um Cine Boteco. Eu sou Eduarda Kinak e eu tenho certeza que Gary Oldman vai concorrer ao Oscar de 2021.
Eu sou o Bernardo Bruno e é uma tristeza o que fizeram com o Orson Welles nesse filme.
Eu sou o Pedro Eduardo e eu senti que eu estava vendo um filme dos anos 40.
No episódio de hoje, nós iremos discutir o mais novo filme da Netflix lançado na sexta-feira, chamado Mank, que conta a história do famoso roteirista de Cidadão Kane, o Mank, interpretado por Gary Oldman. E aí, galera, o que vocês acharam?
Então, antes de falar o que eu achei, eu vou dar uma contextualizada aqui pro público geral, porque eu acho que esse filme é um filme que cresce muito, assim, com você entendendo o contexto e tal. E o filme, ele se passa nos anos 30, quando... mostrando a vida do Herman J. Mankiewicz, que foi um dos co-roteiristas do Cidadão Kane, e que muita gente fala que ele foi apagado da história, porque o Cidadão Kane foi um dos grandes filmes assim, da história, um dos filmes mais importantes, considerado por muita gente como o melhor filme já feito, filme dirigido pelo Orson Welles, estrelado, produzido, e assim, o filme mudou a história do cinema. E aí, depois do filme, o Orson Welles ganhou todo o crédito, entendeu? E aí, anos depois, uma crítica chamada Pauline Kael, ela fez uma crítica falando que, na verdade, o Orson Welles não era o grande autor de Cidadão Kane e que isso era tudo uma farsa. E aí, esse filme é meio que uma resposta disso. Então, assim, e eu discordo um pouco disso, porque já tem coisas e textos provando o contrário disso. Mas depois eu discuto isso. A questão interessante é pegar a figura dessa... pegar assim, a história dessa figura que é tão importante, que muita gente não conhece, e contextualizar ainda com a história assim, do surgimento dos grandes estúdios de Hollywood, de cinema, e aí mostrando o nascimento desse filme que é importante demais assim, para a história do cinema.
É verdade, eu também achei que esse filme reforçou essa teoria dessa crítica que você acabou de comentar sobre que Orson Welles quase não teve participação alguma na criação do Cidadão Kane. É, assim, o filme reforça muito que, na verdade, só foi o Mank que fez todo o trabalho, teve a ideia de criar e um monte de coisa.
Contextos à parte, falando do filme, partindo um pouco para esse lado, eu achei um baita filme. Pelo menos ele vende a ideia, o jeito que ele faz... toda a história se entrelaçar, não só, obviamente, que Cidadão Kane é um pedaço enorme da história do cinema, assim, muito considerável, mas a forma como ele pega uma personagem específica de todo esse processo que foi Cidadão Kane e entrelaça ele com toda a história do cinema de uma maneira geral naquele período, para mim é muito... bom que foi feito ali.
Eu achei que foi super bem contextualizado todo o cenário, sabe, a história, contando... teve também vários flashbacks, como acontece no Cidadão Kane, achei isso muito legal. Uma hora eu botei...
Acabei de ver o filme, e como eu disse na minha apresentação ali no começo, eu senti que eu tava vendo um filme dos anos 40. Assim, tem suas similaridades, acho que... obviamente intencionais com o Cidadão Kane em alguns momentos, de alguma questão técnica, de transição que seja, mas eu senti de verdade que eu estava vendo um filme antigo. As transições, é um trabalho excelente feito ali para dar essa impressão da... não é só a ambientação, a construção de um cenário inserido naquela época. É passar a energia, a vibe daquele tipo de filme. Contando aquela história em específico, funciona, pô, sem palavras, assim. Eu fiquei vidrado assistindo o filme e comprando a ideia de que eu tava vendo um filme dos anos 40, porque se passasse naquela época, facilmente não ficaria fora de tempo.
Eu acho muito interessante essa questão estética, porque, assim, o filme é dirigido pelo David Fincher, e ele é um cara que é muito perfeccionista dos filmes dele. Ele é o mesmo cara que dirigiu o Clube da Luta, o Seven. E ele, assim, ele tá numa sequência de filmes recentemente, que é o Zodíaco, A Rede Social, O Garoto Exemplar, que são filmes, assim, que eu gosto muito, pra mim são os melhores filmes dele. E são filmes que são muito dinâmicos, com muito corte, cenas muito decupadas, assim, com vários ângulos de câmera. Então, assim, são filmes muito dinâmicos e muito diferentes do que ele fez esse ano. Porque o Mank, ele tenta recriar a estética hollywoodiana. E ele não usa isso só como fetiche, porque o filme fala sobre Hollywood. Então, ele pega essa estética, que é a estética que justamente ele quer criticar no filme dele. Porque o filme, além de ser uma história sobre o Cidadão Kane, é uma grande crítica aos estúdios e principalmente à MGM. E como a mídia e os estúdios de cinema usaram da influência deles para tentar controlar a sociedade, para tentar fazer um jogo político. E aí, como o personagem do Mank é um personagem meio que se revolta contra esse sistema, que dá na cara do sistema e que fala, é isso. E ele usa isso através dessa estética. Isso eu acho que é um ponto muito legal, muito interessante. Não é estética pela estética, tem um sentido.
E parando para pensar no que você falou agora, parece até dar a impressão de que ele assume, ele, o David Fincher, assume a personagem do Mank, a personalidade. Ele toma as dores, tipo, de todas as brigas que o personagem teve, todas as rusgas, tudo que ele passou, né, dentro daquela indústria, dentro daquele período. Parece que ele assume, parece que é quase como se fosse um filme pessoal. Ainda que não seja, mas é interessante essa forma como ele toma para si determinado ponto de vista.
Eu acho que é bem válido isso, até se você pensar que quem escreveu esse roteiro foi o pai do David Fincher, que já tá morto. Ele escreveu nos anos 90, então ele tá tentando fazer esse filme faz um tempo. Então tem uma carga pessoal, assim.
Exatamente, tem uma carga pessoal ali no meio. E não só todas as estéticas que vocês falaram, também as interpretações ajudaram muito. Por exemplo, Gary Oldman conseguiu incorporar, eu creio que conseguiu incorporar, né, o roteirista, e conseguiu transmitir super tudo o que estava passando ali. Toda essa política, discussões.
Cara, o Gary Oldman, pra mim, nesse filme, tá sensacional. Não falo nada se ele com certeza vai ser indicado, mas não falo nada se ele ganhar o Oscar de novo. E diferente da última atuação dele, que foi interpretando o Churchill, essa ela é mais sutil. Ainda que ele tenha que modificar toda a sua persona ali, ela não tem nenhum momento de extravaso, momento de pico, de ápice, onde ele tem que atuar muito, onde as emoções são exacerbadas. Ao mesmo tempo, ele não é aquela atuação silenciosa, como a gente vê em alguns filmes por aí, que o cara é super reconhecido, ganha um Oscar às vezes até, mas ele fala pouco. Ele fala só o necessário, muito silêncio, a expressão dele. Não, ele fala, ele tem expressão, mas não tem nenhum grande momento, assim. É sutil, quase. E a cena, mais pro fim do filme, no fim do filme, melhor dizendo, tem uma cena onde até flerta com esse momento, assim, de extravaso, mas não chega a ser, mas que é basicamente ele narrando o roteiro de Cidadão Kane, e pra mim é impecável essa cena. Gary Oldman está no ponto.
Agora vão começar as polêmicas, porque eu não sou muito fã desse filme.
Lá vem.
Eu não acho que é um filme ruim, mas eu não acho que seja um filme bom, assim. Eu acho que é um filme meio mais ou menos. E, assim, eu acho que uma das coisas mais fracas do filme é o Gary Oldman. Eu
tô
acho,
chocada.
Assim, eu acho que a atuação dele, assim, pô, eu acho que distou um pouco do filme, sinceramente. Eu acho que a Amanda Seyfried tá muito bem, mas acho que distou um pouco. Mas o meu problema principal com o filme nem é ele. Ele tá bom, ele tá ok. Mas eu não acho que ele é nada demais. Mas eu acho que o filme, assim, o problema, assim, do filme é que é um, assim, uma coisa muito diferente do que o filme já tava acostumado a fazer.
Total.
Ele quer pegar uma estética hollywoodiana, recriar, mas ao mesmo tempo deixar isso atual. Então, assim, falando sobre Hollywood, e essa ideia é interessante, eu elogiei essa ideia. O problema pra mim é que eu acho que esse filme, ele não vibra com essa estética, ele não se empolga com isso. No final das contas, o filme ele é filmado de um jeito meio convencional, assim. As levadas dramáticas são meio tipo a cena da carta, da Lily Collins recebendo a carta e se emocionando, ou a briga do Mank com o Wells. É uma coisa até meio novelesca, eu acho. É uma coisa meio ganhador de Oscar. Sendo que, tipo, o Fincher, ele foge muito disso. Ele é um cara muito único. Ele faz cenas... Pô, pega as cenas da rede social. O filme ganhou Oscar, mas é um filme, porra, muito não. diferente. Com uma dramaturgia muito diferente.
Mas, você até falou disso, mas Mank é definitivamente um filme que eu não tava esperando. Até mesmo por ser sobre, de alguma forma, Cidadão Kane. De alguma forma, não ser, basicamente, sobre... A criação do Cidadão Kane. E Cidadão Kane é um filme que faz muito isso, essa construção de expectativa, esse suspense, seja para mostrar o rosto dos personagens, seja para algumas situações, a própria questão do Rosebud, que é um suspense que paira durante todo o filme, e, enfim, ainda que seja uma questão diferente a ser tratada, mas... Vindo do David Fincher, que é um cara que faz suspense como ninguém, pelo menos pra mim, é interessante como o filme não usa disso em nenhum momento, pelo que eu percebi. Não tem uma construção de expectativa, de uma tensão que você fica esperando, que você chega a sentir. É interessante. Mas ainda assim, eu gosto do filme. Eu acho que o filme, ele... Eu não sei, ele me comprou. Ou melhor, eu comprei a ideia.
Vocês falaram desse negócio de estética hollywoodiana que não foi tão bem e tal. Em relação a um filme, assim, mais recente, que foi sobre Hollywood, que era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, vocês acham que, em relação a esse, foi fraco? Em relação à estética hollywoodiana que quis mostrar, e no final não foi tanto quanto imaginado, esperado?
Então, eu ia falar justamente sobre esse filme. Porque pra mim esse filme é top Tarantino. Pra mim, assim, o Tarantino fez poucas coisas tão boas quanto esse filme. Tem muita gente que não gostou, mas eu acho maravilhoso. E esse filme...
Não, é fantástico.
Esse filme, ele pega uma... É uma época diferente de Hollywood, ok. Mas é um filme que, ao mesmo tempo, é uma homenagem e uma zoação com tudo que compõe Hollywood. Assim como esse filme também é. Só que esse filme do Tarantino... Pode falar.
Não, pode continuar. É que eu amo Era Uma Vez em Hollywood.
Não, acho maravilhoso também. Só que esse filme do Tarantino, cara, ele tem muita comédia, tem muita ironia, tem umas coisas meio ácidas, zoando, tem umas pegadas, assim, que são bem cirúrgicas, que ele pega de todo o ideal americano e zoa, e fica um negócio, assim, muito heterogêneo, com várias referências. Pra mim, o Mank, ele é um drama de Oscar, ele não tem essas coisas estilísticas interessantes. Ele pega a estética hollywoodiana e não cria nada de novo em cima.
Então, é um filme feito pra Oscar só, pelo que eu tô entendendo aqui.
Não, pra mim, cada um tem a sua interpretação, mas pra mim, ele é o filme mais oscarizável do filme.
Eu também
se
acho.
Existe essa.
Assim, eu acho. Comparando, pode falar.
Não, eu só tô concordando, eu também acho que é um filme feito mais pra Oscar mesmo. Não tem aquelas coisas, tipo, como o Tarantino faz. É bem diferente.
É, mas bem nessa comparação, é como se... Ambos os filmes são uma homenagem a Hollywood e as formas que ela funcionava, a acontecimentos de Hollywood. No entanto, um filme é uma homenagem a Hollywood e é um filme com a cara do Tarantino. E o outro filme é um filme que é uma homenagem a Hollywood, porém sem a cara do seu diretor, que é o David Fincher. Ainda que pra mim isso não seja um grande problema.
Agora, uma questão, assim, de estética do filme, o fato de ser preto e branco, eu acho que favoreceu a ideia desse negócio ser um negócio mais hollywoodiano, mais para homenagear o negócio e tal, de até um clima diferente. O que vocês acham?
Cara, quando eu comecei a ver o filme, eu falei, pô, hoje em dia eles fazem filme preto e branco, ou para muito conceito, mas eu pensei, qual foi o último grande filme preto e branco que foi para... No mainstream, assim. Eu pensei em Roma.
Ah, é verdade, tem Roma. Eu pensei na lista de Schindler, porque eu tava vendo há pouco tempo, então...
Mas Roma é como um pouquinho mais atual. E daí eu fiquei pensando quais os propósitos, entendeu? E daí eu não sei. É que eu acabei de ver o filme, eu não tive tempo pra pensar.
Ah, não sei, talvez. Também tem uma questão de luz para criar um contraste, dá uma sensação diferente. Esse fato de luz tem a ver com uma das cenas do Cidadão Kane, certo, Bernardo?
É porque muita gente interpretou como a iluminação lembrando o globo de neve do Kane, que lembra a infância dele. Mas assim, eu acho que a questão do preto e branco é claramente uma referência à Hollywood antiga.
Também acho.
Por mais que eu ache a fotografia desse filme meio bosta.
Vocês acham?
Porque assim, achei assim, cara, esse filme foi filmado em digital. Porque o Fincher gosta de digital.
Sim.
Só que ele tenta recriar uma fotografia preto e branco, digital, com uma cara moderninha. Só que ele tenta fazer isso pros anos 40. Então parece, fica parecido muito mais com um filme atual em preto e branco, tipo um Roma da vida, do que um filme dos anos 40.
É verdade.
Se tem um filme dos anos 40, é muito diferente. Eu acho que pra mim, eu acho que foi uma coisa assim, eu quero botar em preto e branco, mas eu não vou até o final, não vou fazer que nem era nos anos 40. E se você for olhar o que, que o Orson Welles fazia, agora vamos falar de quem é o autor do filme, vamos falar. Cidadão Kane podia ter um roteiro com duas palavras, mas o Orson Welles é gênio. Então o que, que ele fazia nas cenas desse filme? Ele botava profundidade de campo, pano sequência, botava tudo, um monte de sombra maravilhosa, assim. Então era uma fotografia incrível, o filme de 2020 não faz tão bem. Então assim, prefiro o visual do filme do Welles. Isso...
Cidadão Kane é disparado melhor que Mank. Cara, vocês estão começando a me convencer de que Mank não é tão bom assim. Na realidade, eu não tenho a ideia muito construída.
Ai.
Mas é muito mais vem. Cara, eu não sei. É que realmente é um filme que eu não esperava, por ser de quem é. Batendo essa tecla de novo.
Eu também.
Eu esperava outro filme de David Fincher. Eu sinto que em alguns momentos ele flerta com ser um filme do David Fincher, parecido com o que ele faz. Mas em nenhum momento chega a isso. É isso que pega mais pra mim. Ainda que eu tenha gostado do filme, mas quando eu lembro do que ele poderia ser, ou o que deveria ser, deveria não, do que ele poderia ser por quem faz, eu não sei.
Cara, eu fiquei surpreendida, assim, por ver um filme da Netflix. A Netflix tem evoluído muito nesse ramo. Não só vamos fazer séries, vamos fazer filmes. Eu surpreendi que um filme desse esteja na Netflix e seja da Netflix, sabe? Eu fiquei muito surpresa por conta disso. Faz muito tempo que não lança um filme assim da Netflix, certo?
Partindo para umas considerações finais, assim, eu acho que Mank é um filme que você precisa entender um pouco do contexto, tanto do filme. Eu acho que eu recomendo ver o Cidadão Kane só para ver o Cidadão Kane, porque é um filme muito importante, muito bom.
Escutar nosso podcast.
Cara, essa parada do contexto só para... Realmente é um filme que fica faltando alguma coisa, parece. Se você não sabe...
Sim.
Se você é só jogado ali. Se você não viu Cidadão Kane, o filme perde força, porque... Você
perde tempo pesquisando, um monte de coisa.
Não, é porque que eu lembro aqui, que eu consigo me recordar todos os momentos em que você, tipo, o filme mais chama a atenção, são quando ele tá referenciando justamente Cidadão Kane. E fora que toda a história do filme é jogada no... jogado dentro de um contexto onde, tipo assim, se você não sabe o que tá acontecendo, se você não sabe, pelo menos, ali uma superfície do contexto, você fica meio perdido.
Exatamente. Eu gostei do filme, mas como os meninos falaram aqui, seria bom vocês assistirem Cidadão Kane, ou pelo menos procurarem entender o que foi esse filme, quem foram as pessoas que produziram, porque senão você vai ficar meio perdido no filme, de qualquer forma, porque é os bastidores da produção do Cidadão Kane, então seria importante saber isso antes.
E bem, pra mim é um filme que tem um ponto de interrogação ainda, pra falar bem a verdade. Pra quem conhece David Fincher, você não vai ver um filme do David Fincher, você vai ver alguma coisa diferente do que ele costuma fazer. E ainda que eu ainda acho um bom filme no geral, as atuações estão boas. A Amanda Seyfried é um belo destaque. O Gary Oldman, discordando aqui dos meus companheiros, fez um bom trabalho.
Ah, concordo com você, eu defendo o Gary Oldman. Quem não gostou foi o Bernardo.
Estou discordando só do Bernardo. Eu acho que ele fez um bom trabalho. Poderia ser melhor. Com certeza poderia ser melhor. Mas, no geral, dá pra passar, dá pra assistir tranquilo.
Eu adorei a atuação do Gary Oldman. Sou suspeita porque eu sou fã desse cara. Eu acho que ele sempre fez uma ótima atuação. Ele sempre incorpora o personagem. Tá, eu não vou falar sempre que virão mais alguns outros trabalhos dele ou outros que eu não vi, mas no geral ele tem uma ótima... ele faz um ótimo trabalho, sério. Ele é impressionante, impressionante, sabe? Transmite a emoção pra quem tá assistindo e eu acho isso incrível. Na maneira geral, eu gostei do filme. É isso.
Então, eu acho que é um filme regular. É um filme, assim... não tive um momento ruim, não tive um momento bom. Me interessa porque me interessa a história, mas eu discordo de muitas coisas, assim. Eu acho que a abordagem do Fincher não combinou. Eu acho que ele é frio demais para o que ele quer contar. É uma frieza, assim, que ele tenta botar numa estética hollywoodiana, não dá certo. Eu acho que o Gary Oldman não tá tão bem. Eu acho que tem umas cenas dele, assim, que são meio... e, principalmente, assim, as cenas dele fazendo roteiro, assim, podia ser tão interessante e é algo tão normal. É... mas é um filme ok. Eu acho que muita gente pode gostar, mas eu achei que é um filme que não caiu bem nas mãos do Fincher. Mas acho que recomendo você ver O Cidadão Kane. Se se interessar pela história, veja esse. É isso, então.
Bom, é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem até aqui e até o próximo episódio do Cine Boteco.